importantes que no futuro próximo a computação será de grande valia para mapear EPs e que os terapeutas possivelmente irão trabalhar essas EPs aliadas a essa engenharia de computação. Não sei se é bem isso. O senhor poderia falar mais um pouco sobre isso, por favor?
Sim. Um dos grandes desafios da terapêutica nos próximos anos caminhará muito para esse lado. Os grandes dramas que nós temos hoje na humanidade, como angústia, depressão, a Organização Mundial da Saúde acha que em 2020 o maior drama da humanidade vai se chamar depressão, né? É aquilo que eles acham que vai ser. Eu acho que não é nada por aí e que não vamos passar nem perto disso. A maior parte dos nossos problemas vão ser resolvidos de maneira química, de maneira por imagens. Nós teremos muitos recursos. Os nossos problemas serão de outra ordem. E uma destas ordens é exatamente as questões das divisões. A divisão como um procedimento clínico será muito utilizado, mas muito. Mas claro que não será o único. Nós vimos quando vocês começaram esse curso que o professor colocou, que o percepcionar seria um dos submodos top de linha no futuro próximo, mas não há nem dúvida quanto a isso. Roteirizar é outro, e entre eles também a divisão, ok? Mas a divisão ela é datada, ela não vai muito longe não, ela vai habitar um trecho de 20, 30 anos, nos quais ela será provavelmente tão forte quanto hoje é o tópico 10, raciocínio. Então, mas para trabalharmos de maneira profunda e apropriada e producente esses problemas da divisão, nós teremos sim que contar com a ajuda de computadores muito robustos, não os Samsung que a gente tem hoje. Teremos que ter engenharia gráfica e outras coisas que agora nessa parte final da aula eu vou colocar para vocês. Porque os estudos serão muito profundos. Nós teremos, nossa, mas muito... E, sobretudo, Nádia, precisaremos do aporte de outras áreas, áreas amigas, como, por exemplo, a analítica de linguagem. Teremos que ter muitos estudos aí. Aliás, a analítica de linguagem vai ser toda ela feita por imagens, muito mais do que por palavras. As palavras estão...
Uma espécie de desmecanização da mecanização, é isso?
Ah, isso mesmo. Sim, senhor. Uma desmecanização é mesmo uma expressão muito apropriada. E isso, Claudinho, é um desafio para uma geração imensa de trabalhadores da alma humana. Nós sozinhos, os filósofos clínicos, não damos nem para arranhar esse balde aí. Nós vamos precisar de ajuda de físicos, de químicos, de toda a medicina, sobretudo da área da neurofisiologia, que foi uma das hipóteses da gente viajar para o ano que vem, era fazer uma conversação, filosofia clínica e neurofisiologia na Alemanha. Mas aí acabamos recuando dessa ideia, porque a Toscana encantou mais o pessoal e arrebatou todo mundo, né? Vamos para a Toscana. Mas de qualquer maneira, vamos precisar desses colegas dessas áreas e, olha, precisaremos mais ainda. Sabe, essas questões que vêm aí são instigantes. Mas estamos nas várias áreas trabalhando, né? A gente tá fazendo por onde. Freud, antes de morrer, escreveu uma obra chamada Metapsicologia. Nessa obra, ele colocava que, na opinião dele, os problemas graves que ele encontrava então na terapêutica dele seriam equacionados, em grande parte, pela indústria química, por fármacos, não é? E claro que, né, onde ele estava na época, ele não tinha como ver as outras coisas que surgiriam. Hoje, além dos fármacos e outros elementos, nós teremos um aporte muito grande destas áreas, porque os problemas serão outros. No futuro próximo, dificilmente alguém vai morrer de angústia, ansiedade, depressão. Isso é da nossa época, daqui para trás. Vai minguar cada vez mais, não é? E teremos outras questões bem graves à altura do nosso desenvolvimento. Aqui, alguém mais que está em casa quer colocar? Maria da Conceição, Alexandre, Nádia, Sueli, Roberto, Diego e Cláudio, mais alguma questão? Não. E esses que estão aqui, Hildo, Marisa, Aida, Miguel, Michele, Gustavo, Soninha, Nice.
Mas assim como a depressão talvez não ela consiga ser revelada em função da química e tal, outras situações que vão aparecer também, vão começar a surgir outras químicas, e assim caminha a humanidade, como temos dado de vocês. Mas é mais ou menos por aí?
Mais ou menos por aí. Uma das... muitas, como foi dito ontem na aula, eu acho que muitas das questões humanas vão ser trabalhadas, respondidas e resolvidas por transversalidades. É o nosso grande atalho para um futuro próximo. Talvez a nossa tábua de salvação. Não é? E vamos ver, dependendo de como o pessoal andar no próximo curso de submodos, que começa agora, em janeiro, autogenias verticais com sustentação, a gente lança esse curso só sobre transversalidades, tá? Como usufruir delas, como trabalhar com elas, é muito bonito, mas sem prometer. Vamos ver, né? Se dá para fazer isso. É muito bacana. Mais alguma questão? Bom, então vamos agora caminhar um pouco mais quanto a isso. Olha, quando a gente fala das divisões, hoje de manhã, vindo para cá, para o Instituto, eu estava pensando algumas coisinhas, usar o quadro, usar alguns grafismos aqui na mas é que isso é tão, para mim, é tão bom fazer isso, que me deu uma dor. Eu fiquei pensando, eu vou mostrar para esse pessoal, eles vão ficar com uma fome, uma sede disso, e uma aulinha de 50 minutos, uma hora, é uma pena. Então eu fico em débito com vocês, no sentido de mostrar isso no futuro próximo, tá? Talvez agora no início da semana de estudos, numa das caminhadas da gente, utilizando os elementos do ambiente para que fique bem pé no chão, bem firme, lá no Uruguai a gente possa trabalhar essas questões, tá? Vocês vão gostar. Elas são muito bonitas, muito bonitas. E assim, ó, uma pessoa... uma pessoa, você está caminhando com uma pessoa, tá? E aí você pergunta para a pessoa, o que você está vendo? O que você está vendo? Como eu sei que na resposta desta pessoa entra o submodo de visão? Vocês gostam de causos? Vou contar um causo. Era uma vez um grupo de filósofos clínicos peregrinando por esse mundo. Chegamos a Amsterdã, Holanda. Temperatura externa 4 graus, outono. Aí pedi para o pessoal agasalhar aqui o pescocinho, como sempre, né? Aquela coisa toda. Fomos navegar pelos canais. Passamos também pelo centro de Amsterdã. A estátua de Spinoza está lá perto da sinagoga, muito bonito. Engraçado, a mesma sinagoga que expulsou Spinoza, depois botou a estátua dele do lado. Ai, ai, ai. Bom, aí nós navegamos pelos canais de Amsterdã, e uma hora, alguns colegas não aguentaram, porque aquilo é tão lindo, queriam fotografar. E o professor disse, se saírem do barco, se agasalhem. E saíram quase todos para fotografar, e tinha gente tomando paracetamol, depois até não poder mais, 4 graus. Eu perguntei para os colegas que estavam fotografando uma coisa, o que vocês estão vendo? Essas viagens são muito ricas para a gente usar todo o acervo do que a gente tem estudado nesses momentos, é muito bonito. Não é pena que alguns ficam com a cabeça lá nas lojinhas de tralha e quinquilharia, o que também tem seu lugar. Como eu sei que pela resposta algum colega estava usando o procedimento clínico de visão que vocês aprenderam na última aula e nesta? Força.
Pelas paredes que eles estavam jogando, os
murinhos. Olha que bacana essa resposta. Se eu digo, ali há uma parede, eu estou usando o procedimento clínico de visão?
diagnóstico final.
Claudinho disse, acho que não. Temos mais
sim,
algum?
Certo. Primeiro eu vou fotografar, depois eu vou lá na lojinha das quinquilharias. Eu estou dividindo ou não?
Muito bem, minha professora. Professora Marisa Niterauer chutou lá no goleiro, não consegue alcançar. Muito bom. Vejam isso. Vamos ver com calma essa questão. Lembram quando vocês aprendem termos universais, particulares, singulares? Aí o professor diz, o planeta Terra é um termo universal ou singular? Aí um singular, professor. Ah, é? Não. É, muito bem. Exatamente. Planeta Terra em direção ao sistema solar, ele é um universal. Agora, o planeta Terra como um todo, só ele sozinho, ele é um universal. Então, quando a pessoa diz, estou vendo uma parede lá, professor, eles disseram, eles fotografaram, faltou filme nas máquinas. Isso é uma metáfora, porque não se usa mais filme. Mas eles estavam, nós passamos por aquela mesma ponte que Van Gogh pintou nos quadros dele. Sabe, aquelas pontas retráteis assim, lindas. Então, se uma pessoa olha para aquela ponte e diz, olha professor, essa ponte fica a meio caminho das comportas para o Mar do Norte, em relação a Amsterdã, que é onde nós estamos, ele fez uma divisão. Entende? Quer dizer, eu preciso pegar isso que a pessoa pontua e colocar num contexto historiográfico dela em relação ao que está acontecendo. E aí eu sei se ela está fazendo uma partição, particionando elementos e de que forma isso está acontecendo. Não é lindo? Filosofia clínica é uma poesia bruta e pura. É lindíssimo. Bem, aqui é um elemento simples, quer dizer, botou uma parede, botou uma ponte. Agora vejo, vai ficar um pouquinho mais complexo, mas nós estamos trabalhando essas questões, vamos com calma. Aí, fotografaram aquela ponte, flash, 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 eu digo, não precisa flash, gente. A luz do outono aqui na Holanda é linda, as máquinas pegam fotos lindas. Aí tiraram os flashes para tal, começaram a fotografar. E aí, mostrei para eles uma coisa, digo, olhem aqui à nossa direita, um pouquinho mais adiante lá, olhem que lindo aquilo. Pequenas embarcações, lindíssimas, com as luzes amareladas dentro delas, vasinhos de flores, eram pessoas que moravam lá. E aí eu perguntei para a nossa guia, como é que faz para morar aqui? E ela disse, olha, para morar numa dessas embarcações, que é metade dessa sala aqui onde a gente está, quer dizer, 25 metros quadrados seria mais ou menos uma embarcaçãozinha daquela, 400 mil euros. 1 milhão e pouco de reais para morar num barquinho daquele. E não é perpétuo, é só por um tempo. É uma concessão que o governo dá, paga uma taxa elevadíssima, depois muda. E aí aquele pessoal que a gente tinha como indigentes, coitadinhos, não tem onde morar. Os barquinhos lindos, assim, todos floridos. Tem várias fotos que o professor tirou, depois mostra para vocês se quiserem. Bem, agora vejam, eu peguei, falei da ponte, falei, vejam ali os barquinhos encostados nos canais, perto das pequenas pontes, e Amsterdã é toda recortada de pontes, ela é linda, de cima a baixo, tudo, tem a ala das flores, ruas inteiras de floristas, flores de todo mundo, e eles que exportam para todo canto. E pontuei isso, e pontuei um outro fator completamente diferente. Misturei elementos geográficos com elementos políticos e econômicos. Ai, meu Deus, professor, está ficando tão difícil. Como a gente faz essas divisões de propriedades e caracteres diferentes? Uma coisa é eu fazer divisões geográficas, como vocês viram, a ponte fica meio caminho e tal. Mas agora entram fatores econômicos, quer dizer, ah, nós pensávamos que era indigente aquelas pessoas, e vocês viram que não, que tem que ter pelo menos 400 mil euros para comprar um barquinho daquele, que vai ficar por um tempo ali, mais os impostos, não sei o quê. Como fazer divisões agora? Hã? naturezas, propriedades, coisas diferentes.
Mas não são todos nobres de divisões?
Como eu posso então fazer um caractere de distribuição, de divisão, de partição entre uma pessoa que tem 400 mil euros para, para os canais? O que uma coisa tem a ver com a outra? Estou precisando de ajuda dos meus alunos, me ajuda.
Elege um fator de união entre eles, aí.
Que é observador, né?
Pode ser.
E aí chega um outro e diz, professor, eu não quero lhe dizer nada, mas eu sou um vidente. Ah, é? Você é um vidente? Sim, eu sou. Eu acabei de ver Spinoza, ou o que restou dele, talvez até um transversal, passando ali, ó, entre a sinagoga e aquela ponte. E aí chega um outro e diz, ele estava fazendo o quê? Não estava fazendo nada. Estava caminhando lá em direção às flores. E agora? Eu digo, ai meu Deus, como fazer elementos de divisão aqui? Os caras estão misturando tudo, de todos os jeitos. Como faz?
Precisa.
Nesse caso, precisa. A gente está perguntando como faz.
Agenda.
Agenda como?
Contextualizar.
Estabelecendo um ponto.
Isso que eu estou colocando para vocês é um dos fatores mais dilemáticos, mais problemáticos dos registros em torno do submódulo denominado divisão. Porque você ergue paredes para determinadas coisas que não pegam outras, que passam por essas paredes e vão afetar fortemente outros vetores lá dentro que vão colocar em risco a própria parede que você colocou. Por exemplo, quando nós chegamos à Escócia, fomos a Stirling, lá no fundo, no sul da Escócia, chegamos àquele castelo famoso que serviu de resistência contra, se os ingleses tivessem passado ali, a Escócia não haveria. E aí eu perguntei para os alunos, como é que se toma um castelo desse? Porque eles tentaram, muito aliás, e o Wallace resistiu de todo jeito, tem lá uma estátua dele até hoje. Nunca passaram. Eu disse, como é que toma um castelo desse? O pessoal ficou olhando assim, só com um avião a jato, botando uma bomba aqui, professor. Digo, eles não tomaram por armas, não conseguiram, eles tomaram politicamente. Aquele castelo que fica entre charcos, num promontório, e lá embaixo já é o mar, não tinha como tomar naquela época. Morreram milhares ali tentando tomar aquilo. Nunca. Capitularam sempre. Quer dizer, não, balas da época, lanças, não tinham como tomar aquilo. Os ingleses tomaram o castelo politicamente. Entende? Esse é um elemento muito grave nos processos de divisão. Entende? Até aqui eu estava mostrando para vocês divisões dentro de uma mesma propriedade e natureza. Ok, dá para dimensionar. O máximo que a gente vai sofrer, né, professora, é quando o mapa não bate com a empiria dos processos, e aí aquelas partições que o senhor nos mostrou, eu sei, mas existem complexidades ainda maiores, como essa que vocês estão vendo agora. Entende? Há processos de divisão nos quais você, às vezes, acha que isolou um sistema contra determinadas coisas, propriedades e naturezas, mas outras vão passar por ali, e na tentativa de resguardar aquilo, você não tinha como fazer para resguardar este outro elemento. Estão acompanhando? O que nos leva ao próximo problema. Sendo assim, nada nessa vida será inexpugnável? Sendo assim, qualquer coisa, de qualquer maneira, eu não terei como utilizar os balizamentos das divisões quando elas forem indicadas para isso, de uma forma assim? O que acham? Um que tentou isso foi Aristóteles. E para Aristóteles isso é tranquilo. Resolveu placidamente. Vale um ponto na média.
isso eu fiquei pensando, eu nunca teorizei em cima disso aí, mas eu fico pensando na prática, como é que funciona, por exemplo, comigo. A pessoa vem, conta essa história aí que vi Espinosa na praça, não sei mais o quê.
Posso contar na prática como é que funciona?
Tá.
Olhem como é. Vamos pegar um exemplo da nossa época, bem tranquilo, palpável, e vocês vão dizer, nossa, professor, mas realmente, quer ver uma coisa? Então tá. Vamos pegar um exemplo bem concreto. Quando nós fomos ao Vaticano, tiramos até uma foto linda lá na frente do Vaticano. Eu disse, quem suportar esta prova de fé, esse tem fé. Porque aquilo é de uma suntuosidade, uma coisa assim que você fica na... Poxa, mas não precisa humilhar a gente também, né? Estamos tentando manter a nossa dignidade, etc. e tal. Alguns vão chegar lá e vão usar aquilo contra um contra-argumento. Pô, que Deus é esse que precisa de umas coisas? Né? Aquelas coisas, aquelas sofismas, aquelas coisas. Só que ali, por um elemento outro, completamente distinto de todas aquelas coisas, é que alguns tocaram seus corações e suas almas. E não tinha nada a ver com aquilo. Por onde entrou? O testemunho de algumas pessoas que vão lá, que são verdadeiros santos, alguns. Santos entre aspas. Pessoas com uma legitimidade existencial, espiritual, adquirida de outros modos. E que passam por ali e emprestam para além daquelas paredes e coisas, entrando de outra maneira, coisas que aquilo que teria que nos dar isso não tem como fazer. Aliás, nos destitui até disso. Como aconteceu lá na igreja em Sevilha, que a gente ficou lá, saímos arrasados. Contraproducente, fez o efeito contrário. Querem outro exemplo também? De relacionamentos, querem exemplos de relacionamentos? Isso nós vimos na aula passada, inclusive. Então você blindou o seu coração. Nessa vida eu quero ver eu me apaixonar. Não me apaixono de jeito nenhum. Meu coração está blindado. Vocês toquem a chave, tá vendo? Tô, plaque, quebrou a chave. Nossa, você quebrou a chave. Agora como é que vai fazer? Pois é, não faz mais, viu? Não entra. Sabe uma garrafa térmica, professor? Sei, é assim meu coração. Um cofre lacrado. Não tem jeito, nem bala atravessa. Acabou. Vou morrer de outra coisa. Desilusão amorosa não tem mais perigo. Não morro disso. Por onde entra? Lembre, tem que ser de propriedades e naturezas diferentes. Esse coração não tem como... Ele está isolado por um tipo de fenômeno. Por um modo. A parede foi construída para isso. Que outra coisa poderia, de uma outra maneira, entrar ali? Natureza e propriedade diferente. Força. Sabe qual é a dificuldade que eu acho que vocês sentem? Vocês olham para as mesmas coisas. Ah, tá, ele se magoou, ela se magoou, então tem que ter agora um outro amor, né, professor? Não, isso é a mesma coisa, mesma natureza, mesma propriedade. Que outra natureza, que outra propriedade poderia passar por essas paredes? Tais quais como... Se eu der a dica, vocês pegam, daí acabou aqui. Não posso dar a dica. Poxa, nós acabamos de ver. Voltem lá, Amsterdã, que vocês matam a questão. É bem simplesinho. Como é que nós resolvemos o problema de Amsterdã? O que, que foi contraposto ao fator geográfico? Um fator político e econômico. Pronto. Quer dizer, a parede isolava para o fator. O que no castelo lá em Stirling, na Escócia, também. Balas e lanças não passavam ali, mas o fator político passou. Os ingleses tomaram o castelo. Então, o que tomaria esse coração? Oh, meu Deus, está difícil. Gente, uma somatização, por exemplo, é de outra natureza, é de outra propriedade. uma arritmia, um problema hormonal. Pronto. O camarada disse: pô, eu estou com uma coisa esquisita. Está cardíaco, o cara não sabe. Está com um problema de outra natureza. Não é mais afetivo, entende? Só mudou a natureza e a propriedade. O que nos leva a essa consideração? Haverá um dispositivo de dados divisório que abranja todos os sistemas, de tal forma que nenhum modo de linguagem possa ultrapassar o elemento divisório. No nosso patamar existencial, a resposta, em 99,9% do caso, é não, não há. Não há como tornar inexpugnável. Esse 0,3% ocorre quando você trata de um dado convencionado, um dogma, uma caixa forte fechada, que pela própria construção impede qualquer... Aí tudo bem. São as armadilhas conceituais. Existem. O consenso. 1 + 1 = 2 e fim. Qualquer outra coisa que você diga... Ai, caiu... Olha aqui, entrou aquele aviso tenebroso de novo. Pessoal, vai cortar aqui o som de vocês, mas nós ouvimos vocês, tá? Estamos ouvindo, não se preocupem. Ficou tranquilo? Vocês entenderam? Me fiz entender? Me expliquei direitinho? Tá. Agora, se você subir um pouquinho autogenicamente para um patamar um pouquinho diferente do nosso, as coisas serão completamente outras. Completamente outras. Estamos falando num elemento datado, de época e tudo mais. Claudinho, querido, não dá para ouvir vocês. Então, se quiserem se comunicar com o professor, por favor, escrevam. Tá bom? É semiose cruzada aqui.
Professor, eu não entendi.
O que você não entendeu? Explico de novo.
Esse exemplo que você deu agora, dessa passagem de Amsterdã, de lá da Suíça e tal, mais ou menos. Mas esse do coração aí, quer dizer, colocar outros elementos ali, desse problema hormonal.
Você atende uma pessoa no consultório que diz assim para você: Michele, eu sofri muito amando, fui muito machucado, eu não vou mais amar nem ninguém. Saúde. Não vou mais, nunca mais. Eu estou imunizado. A verdade é que eu tomei... É como se eu tomasse uma vacina. Eu não odeio mais ninguém, mas também não amo. Vou viver de outras coisas. Prazer, hedonismo, mas amor, acabou. Muito bem. E aí você vai lá, faz a verificabilidade, vê que ela colocou paredes divisórias em certos elementos da vida dela, por onde não tem como passar, pela sociedade que nós temos hoje. Não dá como passar e ela voltar a se apaixonar. No entanto... coisas de naturezas e propriedades diferentes disso que ela montou a parede, ela montou a parede, por exemplo, para coisas materiais. Mas coisas imateriais, por exemplo, podem passar. Eu estou usando um outro exemplo, além desse. Nesse caso, o que, que seria de propriedade de natureza diferente? O cara teve um problema hormonal, um problema cardíaco qualquer, que fez com que ele se emocionasse de novo. Okay? E isso pode levá-lo a amar, a ter medo, condescendência, outras coisas, não pelas razões para as quais ele colocou a parede. Isso chegou até ele e fez com que ele vivesse isso por outros critérios e meios, que ele nunca pensou em botar parede para isso. Entende?
Tem horas que eu penso a resposta do ponto de vista do terapeuta.
Sim.
E tem horas que eu penso do ponto de vista, e o Lúcio coloca um ângulo do alvo. Quem colocou a barreira agora foi o partilhante. Eu estava do outro lado pensando.
Muito
e às
bem.
Vezes me acontece isso.
Isso mesmo.
Quando eu penso uma coisa diferente.
Sim, mas essa eu queria entender assim, ó, por exemplo, tá, tirando essas coisas aí.
Sim.
Por exemplo, é uma pessoa que fez isso, essas barreiras todas, não quero mais me apaixonar. No entanto, ele tinha uma pessoa maravilhosa, uma amiga qualquer que era a pessoa maravilhosa.
É a mesma natureza, mesma propriedade. Aí,
é a mesma natureza.
Aí é como se eu montasse aquele castelo em Stirling para dizer, nenhuma bala, nenhuma lança vai passar, mas uma bala, uma lança muito forte passa. Uhum. Aí a divisão caiu, a parede para a qual isso foi construído caiu.
Ah, ok. É a mesma
natureza. Essa é uma das maneiras da nossa época de transpor elementos divisórios. Troca a natureza, troca a propriedade, passa. Entende? Assim que a gente ultrapassa certas coisas. Eu digo para o Gustavo, você está proibido de passar dessa sala para outra, porque essa parede para você não passar. Aí o Gustavo diz, aqui, ó, comprei o prédio. É o senhor que vai para a rua. Pronto, tá vendo?
Quer dizer, vou trocar o porteiro.
E muitas vezes na história da humanidade, infelizmente, elementos como estes não foram utilizados. Não é? O que se fazia eram simulacros, subterfúgios. E alguns artefatos que se tornaram historicamente famosos, como o cavalo de Troia. Mas não tenho como entrar nesses detalhes agora, senão... O cavalo de Troia é tão impressionante que hoje é usado inclusive em medicina e outras coisas. Você toma um remédio como o Buferin, que é tamponado. Quer dizer, ele é um cavalo de Troia. Né? O remédio está ali dentro. Ele só engana o teu organismo para não ulcerar, não fazer nada. Quando já está lá dentro, pum, dissolveu, já está... Quer dizer, ele ilude o organismo. Sacanagem, né? Mas tem várias coisas. Nós podemos usar via percepcionar também isso na clínica. Não é? Usar um anteparo lá, o cara, para inocular a medicação. Isso existe. Bem, não temos tempo para ir mais longe que isso. Teríamos outros elementos belíssimos e tudo mais para ver. Mas... já vimos bastante, foram duas aulas inteiras. Vamos então às questões finais de vocês e depois estará tudo consumado. Alguma dúvida? Alguma
questão? Quando você diz que esse é um filme da divisão, vai ser muito usado, mas porém é adaptado. Mas hoje a gente está usando ela, então, pouco. A forma como a gente usa na clínica, por exemplo, é uma forma mais básica.
É básica. Muitas, vejam como é que é o nosso dia a dia. Não é? A gente usa divisões assim, ó, de uma maneira impeditiva, muitas vezes. O teu filho diz, mãe, vem aqui me buscar no colégio, tu tá aqui, tu pensa, eu tô aqui, ele tá lá, eu tenho que fazer não sei o que e tal. Se você trocasse naturezas e propriedades, você modulava essas paredes divisórias. O que é distância, tempo e tudo mais, quebrava no caminho. Dizia, Pedro, a mãe vai mandar um táxi te pegar, tá bom? Tu encontra em casa. Cara, quebrou. Trocou natureza e propriedade. Não é? Porque como ele colocou a questão, tu tá aqui na aula, tem que ir lá na Anchieta, do outro lado, é longe, leva tempo, tem trânsito e tal. E assim como você fez, você quebrou as paredes todas e encontra teu filho. Né? Nós já usamos de uma maneira prosaica isso, mas tem maneiras muito mais sofisticadas e belas que a gente pode usar. Sobretudo quando nós encontramos essas questões de mapas, Lúcio, eu tenho que fazer tal coisa, porque a sociedade, não sei o que tal, e bate com a empiria dos processos. Quer dizer, há muita gente aprisionada, sabe, enclausuradas, presas mesmo, açoitadas por esses elementos de divisão. Uma maneira de não se perder quanto a isso é sempre observar os ícones de referência. Na historicidade, a pessoa vai te colocar isso. Claro, ela não vai dizer todo um problema de divisão, não é assim que funciona. Mas a pessoa vai dizer, olha, quer ver, vou mostrar os vários modos como isso surge no consultório. A pessoa diz, olha, doutora, eu não consigo, parece que tem algo entre eu e a minha esposa e meu marido que impede a gente de fato de estar um com o outro. Olha aí, quer dizer, ela não sabe a natureza dessa parede, o que ocorre de fato, mas sabe que tem alguma parede ali no meio, um dado divisório. Okay? Outras vezes, há equivocidades contra a divisão. A pessoa diz, lá em casa, é uma coisa tão esquisita. Se eu me aproximo de um, o outro se afasta. Se eu me aproximo do outro, dois chegam. Eu não sei direito o que é isso. Problemas de... pode ser paredes móveis, podem ser estados confusionais, ok? Como diferenciar se isso não é um problema de percepcionar ou em relação a uma divisão? Porque daí pode ser completamente diferente, não é? Enraizando. Enraize. Tem dúvida, manda brasa. Enraize. Como assim? Me explique. Deixa eu entender melhor. Né? Você está dizendo que quando você se aproxima de um, o outro se afasta. Me dá um exemplo disso. Aí a pessoa, ao enraizar, tu vai ver se é um problema de percepcionar, se é um problema de divisão, se é um problema de outra ordem qualquer. Às vezes é uma questão afetiva, não tem nada a ver nem com um nem com o outro, né? Uma coisa, uma bomba, sei lá, ciúme, medo de perder, aquelas coisas. Então, na nossa sociedade, no nosso mundo hoje, os problemas ligados à divisão, com os enraizamentos, a gente fica muito próximo da maioria deles. Há casos extremamente complexos, como em qualquer coisa. Aí exige pesquisa, demanda tempo nosso, tá bom? Eu consegui me explicar para os meus alunos queridos hoje, meus colegas? Sim? Tá. Lembre, é um curso avançado esse, submódulos, é para quem já tem toda a caminhada, não é? Então, primeiro eu vou me despedir do pessoal que está em casa e mais uma vez pedir a vocês desculpas pelo problema que nós tivemos.